Ah, o que acontece quando uma história, sabe, de uns 3 mil anos de idade é tratada tipo um teste psicológico de manchas de tinta?
Aquele teste famoso, né, em que cada um olha para a mancha e enxerga exatamente o que quer ver.
Isso, exato. Na nossa exploração de hoje, a gente vai investigar exatamente como os textos antigos mais famosos do mundo têm sido, distorcidos, sequestrados e totalmente mal compreendidos ao longo dos séculos. O nosso mergulho agora é nas anotações da palestra 25 de um cara chamado Dr. Robert Vanoy.
Que é um material que foca bastante na história do Antigo Testamento, não é isso?
Lida super pesadíssimamente com o livro de Gênesis. Mas, assim, o dilema que ele levanta é absolutamente universal. Tipo, como lemos a história de forma objetiva? Como a gente evita transformar narrativas super ricas em fábulas? Como a moral barata, ou, o que é pior, num espelho onde projetamos os nossos próprios preconceitos.
O risco de errar nisso é incrivelmente alto. E o fascinante aqui é que interpretar mal a história não apenas altera a nossa percepção sobre os fatos que rolaram lá no passado. Isso reescreve completamente a nossa visão de mundo no presente, sabe?
Nossa, sim, muda tudo.
E no fim das contas, dita onde a gente deposita a nossa confiança para o futuro. É uma reação em cadeia.
É um peso enorme para se colocar sobre um texto antigo. E, tipo, para entender como essa confusão toda começa, as anotações do Dr. Vanoy nos levam direto para uma das crises mais famosas lá da antiguidade, que são as falhas de Abraão.
Ah, o episódio lá do capítulo 16 de Gênesis.
Isso. E o cenário ali, nossa, é de uma tensão insuportável. A Sara, esposa do Abraão, continua estéril. Já se passou uma década inteira desde que eles receberam aquela promessa divina de que teriam um herdeiro.
10 anos esperando é muita coisa para qualquer ser humano.
Nem me fale. Aí, diante desse silêncio prolongado, a Sara toma uma atitude drástica. Ela entrega a escrava egípcia dela, a Agar, para o Abraão. E a Agar engravida, o Ismael nasce, e olha, para quem está vindo de fora, parece que o problema foi resolvido de uma forma bem pragmática, né?
Parece, mas a realidade é bem mais dura. Essa decisão pragmática desencadeia um colapso em múltiplos níveis na vida deles. As anotações detalham bem as fraturas relacionais imediatas. Assim que a Agar percebe que está grávida, o texto relata que ela passa a olhar para Sara com um baita desprezo.
Imagina o clima pesado na tenda. E a Sara, claro, se sentindo super humilhada dentro da própria casa, reage com uma dureza absurda.
Tanta dureza que a escrava, grávida, acaba fugindo para o deserto. Ou seja, não é só um desentendimento bobo, é uma ruptura estrutural na família.
Certo, vamos desvendar isso. É como se o Abraão e a Sara estivessem tentando usar um atalho num software super complexo, sabe?
Tipo um código de trapaça no jogo.
Perfeito, um código de trapaça. Sabe quando alguém tenta burlar as regras de um sistema só para pular uma fase muito difícil? O resultado é que o sistema inevitavelmente trava. Cria-se uma série de bugs terríveis no código.
E aqui os bugs são essas tensões familiares bem profundas.
Que vão reverberar por gerações inteiras, inclusive.
Com certeza. Essa analogia do código de trapaça descreve com precisão a mecânica do erro do Abrão. E as consequências desse bug, historicamente falando, são monumentais. O registro da época mostra que o Ismael, que foi o filho gerado nesse atalho, ele não é abandonado.
Não, Deus cuida dele.
Exato. Ele é abençoado de forma grandiosa. A promessa diz que dele vão descender 12 príncipes, formando essas grandes nações árabes. E a genealogia dele depois se entrelaça até com a de Esaú.
E ainda tem aquelas outras ramificações paralelas, né? Os midianitas, que vêm da Quetura.
Isso, uma esposa posterior do Abraão. E os amonitas e moabitas, que são descendentes do Ló. Estão todos conectados nessa mesma grande árvore genealógica. Porém, a questão central, a regra inegociável da história, é que a promessa exclusiva da aliança divina não passaria por nenhum deles.
O fluxo principal da história exigia que a linhagem passasse pelo Isaac, que, milagrosamente, ainda nasceria da Sara. Mas por que essa restrição tão severa? Por que o atalho que o Abraão tentou pegar era tão inaceitável do ponto de vista da teologia deles?
Bom, as anotações trazem uma resposta bem brilhante de um teólogo chamado Gerhardus Voss. Ele cunhou um termo muito específico para isso, o sobrenaturalismo estrito.
Sobrenaturalismo estrito, tá. E como isso funciona na prática?
O argumento do Voss é o seguinte. A promessa feita para o Abraão era de uma natureza tão extraordinária que exigia uma intervenção que fosse estritamente divina. O Abraão não tinha autorização para usar a própria engenhosidade humana, a força dele ou os costumes da época.
Como, por exemplo, gerar um filho através de uma serva.
Exato. Ele não podia tentar dar uma mãozinha para a promessa se concretizar. O momento em que ele recorreu a esses recursos puramente naturais foi o momento exato em que ele violou o princípio do sobrenaturalismo estrito.
Caramba, mas olha, não é fascinante pensar nisso do ponto de vista humano? A motivação deles ali provavelmente nem era malícia pura, era só a exaustão de esperar tanto tempo. O que acaba nos levando a uma ponte super curiosa.
Qual ponte?
É que se o Abraão, que estava lá vivendo a própria história, não resistiu à tentação de usar um atalho pragmático, a gente não faz a mesmíssima coisa quando tenta interpretar essas histórias milênios depois.
Ah, sem dúvida.
Nós também procuramos atalhos na hora de interpretar só para fazer o texto antigo parecer mais, palatável ou útil para a nossa vida moderna hoje.
Sim, e a gravidade disso é que esse desejo de tornar o texto útil a qualquer custo muitas vezes acaba destruindo a essência do que ele realmente é. Historicamente falando, um dos atalhos mais sedutores que existiram e que foi amplamente abraçado pela igreja primitiva foi o método de interpretação alegórica.
O famoso método onde nada significa o que parece significar de verdade. Mas vem cá, por que a igreja primitiva gostava tanto dessa abordagem?
Tinha uma pressão imensa sobre eles naquela época. Os primeiros cristãos queriam desesperadamente enxergar Cristo e lições espirituais em cada vírgula do Antigo Testamento. Além disso, eles precisavam defender esses textos contra críticos que liam e achavam as histórias muito rudes ou literais demais.
Aí a solução que eles encontraram foi apelar para a alegoria.
Isso. E nesse método, os fatos históricos, aquilo que aconteceu de verdade no tempo e no espaço, perdem totalmente a importância. A história vira só um invólucro descartável que carrega uma verdade espiritual secreta que seria, entre aspas, mais profunda.
O Dr. Van Noy até usa o capítulo 24 de Gênesis para mostrar como isso funciona na prática, né? É aquela história da busca por uma esposa para o Isaac.
Perfeito. É uma história que, se você lê de forma simples e direta, relata apenas um servo do Abraão viajando até a terra natal do patriarca. E lá ele encontra a Rebeca junto a um poço.
E como o método alegórico transforma um evento tão cotidiano, tão prático do mundo antigo?
A transformação é brutal. Na mente de um alegorista, o Isaac deixa de ser um patriarca histórico de carne e osso e passa a simbolizar Jesus Cristo. A Rebeca não é mais uma jovem do Oriente Médio. Ela vira um símbolo da igreja.
Gente, e o servo que faz a viagem?
O servo se torna a personificação do pregador ou do próprio Espírito Santo que está atraindo a igreja. E tem mais. O poço de onde a Rebeca tira água diariamente se transforma na representação da palavra de Deus.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque até esse ponto parece só uma poesia meio inofensiva, sabe? Mas é exatamente como aquele teste de Rorschach que a gente falou na introdução.
O teste das manchas, né?
Isso. O leitor olha para a mancha de tinta textual ali e projeta a imagem que ele quer ver. E a prova máxima disso é o que acontece com os pobres dos camelos nessa história.
Ah, o caso dos camelos é clássico.
Nas anotações, o Dr. Van Noy menciona que o servo levou camelos. E aí alguns intérpretes alegóricos, do nada, decidiram que esses camelos representam as pessoas ignorantes.
Pessoas que não conseguem compreender a palavra sozinhas, por serem animais de carga precisando de instrução.
Exato. E não para por aí. As joias, sabe, os brincos e as pulseiras que o servo entrega de presente para Rebeca passam a simbolizar as virtudes da paciência e da perseverança.
Com as quais a igreja deveria se adornar.
É tudo muito criativo. Criativo até demais. Mas espera, porque a própria análise do Van Noy aponta uma contradição fatal nisso tudo. Um outro intérprete diferente vai lá, olha para os mesmíssimos camelos no mesmo poço da história e conclui algo totalmente oposto. Ele diz que os camelos, na verdade, representam a lei de Deus.
E qual seria a lógica bizarra por trás disso?
Segundo ele, é porque a lei de Deus é inflexível. Ela exige demais e os camelos da história bebem litros e litros de água, nunca se dando por satisfeitos.
Uau! Se conectarmos isso a um panorama maior, o colapso desse método fica evidente de forma constrangedora. No minuto, o camelo é o símbolo de um ser humano ignorante. No minuto seguinte, ele é a suprema e insaciável lei divina. É uma prática 100% arbitrária.
A imaginação é o único limite.
A teologia tem um nome para isso. Eles chamam de exegese. É o ato de ler os próprios pensamentos, ideias e desejos para dentro do texto, no lugar de extrair o significado que os autores originais colocaram lá, que seria o certo, a exegese.
Ou seja, o texto antigo acaba virando só um ventríloco. Fica repetindo as ideias que a pessoa já tinha antes mesmo de abrir o livro.
É, os fatos históricos deixam de importar completamente.
Mas isso levanta uma dúvida cruel. Se a gente descarta a alegoria porque ela apaga a realidade histórica e transforma tudo num espelho super narcisista, qual é a saída? A gente transforma essas histórias num imenso manual de etiqueta moral? Tipo, um guia prático de faça como fulano e não faça como o ciclano?
Olha, é exatamente para essa armadilha que muita gente acaba correndo. E isso nos leva à abordagem que as anotações chamam de exemplarista. Houve até um debate teológico ferrenho sobre isso lá na Holanda, principalmente nas décadas de 40 e 50.
Sério? Mas qual era o contexto desse debate na Holanda para a coisa ficar tão intensa?
Imagina a Europa saindo da Segunda Guerra Mundial. Tinha um anseio muito profundo da sociedade por reconstrução, por uma ordem moral, regras que fossem claras para todo mundo seguir. E nesse ambiente, a pregação exemplarista floresceu absurdamente.
Entendi. A ideia era ler as narrativas só como se fossem um catálogo de heróis e vilões.
Isso mesmo. Os erros dos personagens serviam como placas de pare e as boas ações viravam gabaritos para a sociedade moderna copiar.
Tá, então vamos aplicar essa lente exemplarista naquela mesma história do casamento do Isaac em Gênesis 24. Como eles dissecariam esse texto?
Sob a lente exemplarista, a história toda vira um manual de pragmatismo para a vida. Por exemplo, o Abrão insistiu que o servo não buscasse uma esposa por Isaac lá entre as cananeias locais, mas sim na parentela dele, onde ele já tinha um conhecimento de Deus.
E o pregador exemplarista faz o que com isso?
Ele extrai uma regra social imediata. Ele vai dizer, olha, aqui está o modelo. Os pais cristãos modernos devem supervisionar estritamente com quem seus filhos se casam, garantindo que seja dentro da mesma fé.
Ah, virou um guia de namoro e casamento? E aquele momento específico onde o servo chega no poço e faz uma oração pedindo um sinal? Ele diz, ah, a moça que me der de beber e também oferecer água aos camelos, seja essa a escolhida.
Pedir um sinal físico para escolher a esposa, nós também devemos exigir sinais tangíveis dos céus para as nossas grandes decisões.
Pede um sinal que a resposta vem, tipo isso.
Só que as notas do Von Neu destacam o quão problemático é fazer isso hoje. Teologicamente falando, exigir que o universo te dê sinais físicos como um velo de lã molhado ou um encontro super roteirizado no poço é visto por muitos teólogos hoje como pura presunção.
Já que a era da revelação especial se encerrou, né?
Exato. Não dá para tratar Deus como uma máquina de vender sinais.
Eu entendo o perigo disso, mas eu vou ser a advogada do diabo aqui, rapidinho. Assim, dar um conselho sobre casar com alguém que compartilha dos mesmos valores ou dizer para a pessoa orar antes de tomar uma decisão não são inerentemente maus conselhos, concorda? Qual é o problema real de ler a história assim?
Isso levanta uma questão importante. Formalmente, lá no debate holandês, eles chamavam isso de a objeção antropocêntrica.
Antropocêntrica, ou seja, onde o ser humano se coloca no centro de tudo.
Precisamente. O problema não é que a moralidade em si seja ruim. Bons conselhos são ótimos. O problema é psicológico e teológico. Nós adoramos o exemplarismo porque ele dá para a gente a doce ilusão do controle.
A ilusão de que se eu fizer X, eu ganho Y.
Isso. Se lermos a história apenas como haja como Abraão e você vai ter sucesso, a gente reduz tudo a um moralismo muito legalista.
O foco inteiro se volta para o comportamento do homem, para a nossa própria capacidade de performar aquelas regras direitinho.
E a tragédia disso é que a ação contínua de Deus simplesmente some.
A ação soberana e invisível do Criador desaparece do radar. A narrativa vira um livro sobre nós e as nossas proezas morais.
E cá entre nós, se o objetivo final de ler registros de milhares de anos atrás é só extrair dicas de bom comportamento, por que se dá todo esse trabalho?
Como assim?
Ué, por que não ler simplesmente as fábulas de Esopo? A história bíblica, se for lida só como um guia de bons costumes, não tem diferença absolutamente nenhuma de ler a lebre e a tartaruga?
Realmente, do ponto de vista funcional, fica igual.
Se a única coisa que importa é a lição de que devagar e sempre vence a corrida, o fato de que tartarugas não falam na vida real é irrelevante, sabe? A moral da história funciona independentemente dos fatos terem acontecido ou não.
E é essa distinção que é crucial. É isso que nos leva ao ápice do argumento das anotações do Dr. Vannoy. É o que ele chama de abordagem da história redentivo-histórica. O que separa o livro de Gênesis do livro de Esopo é que, na visão redentiva, a lição de vida não está flutuando num vácuo filosófico ou moral.
Ela está ancorada em algo.
Ela repousa de forma absoluta sobre a realidade material de que esses eventos que estamos lendo realmente aconteceram, e aconteceram dentro de um plano histórico ininterrupto.
Então, quando a gente olha para essa mesma história de Gênesis 24, a do servo no poço, mas usando a lente redentiva histórica, o que a gente deveria enxergar em vez de só um monte de dicas de casamento?
Nós passamos a enxergar a macronarrativa em pleno movimento. A mensagem ali não é sobre o comportamento excelente do servo, mas sim testemunhar o Criador cumprindo de forma soberana uma promessa que ele fez lá nos primórdios da humanidade, em Gênesis 3:15.
Aquela promessa de que uma semente humana específica iria esmagar o mal.
Exato. O servo encontrando a Rebeca não é uma simples dica de relacionamento para os jovens de hoje. É uma engrenagem vital e histórica na orquestração dos eventos que pavimentaram a linhagem até a chegada de Cristo no mundo real.
A fundação de toda a crença cristã repousa na concretude dessa história.
Literalmente. Se os fatos não aconteceram, a teologia perde a base.
É super interessante isso, porque as anotações trazem um contraponto famoso a essa visão. Falam de um estudioso chamado S.R. Driver. Ele era associado àquela escola de Wellhausen. Para quem nos escuta e não está familiarizado, essa escola de pensamento lá do final do século XIX era altamente crítica em relação à Bíblia.
Altamente cética. Eles essencialmente tratavam os textos antigos não como registros históricos reais.
É, tratavam como mitos que foram evoluindo. Para eles, a história factual pouco importava. O que importava era só a evolução das ideias religiosas.
O que torna a posição do Driver o exemplo definitivo de tratar a Bíblia igual às fábulas de Esopo. Ele chegou a argumentar abertamente que não fazia a menor diferença se os patriarcas realmente existiram ou se foram invenções populares.
Só as morais importavam para ele.
Sim, para o Driver, a única coisa de valor eram as disposições de caráter que podiam ser deduzidas das histórias. A historicidade era um detalhe super dispensável.
Mas as anotações do Vannoy rechaçam essa ideia de forma implacável, não é? A argumentação bate muito na tecla de que, se a história for falsa, o castelo de cartas inteiro desaba.
Cai tudo.
Quando os grandes nomes do Novo Testamento, pensa no apóstolo Pedro ou no Paulo, quando eles discursavam para multidões, eles não estavam lá compartilhando belas alegorias sobre tartarugas corajosas.
Definitivamente não.
Eles listavam fatos cronológicos. Eles diziam, olha, isso aconteceu e depois aquilo aconteceu, tudo no tempo e no espaço. E é por isso que a nossa fé tem validade.
A refutação a esse ceticismo é total. Se a fundação histórica não existe, a doutrina vira pura fumaça. Porém, a gente precisa ter um equilíbrio cirúrgico aqui, que não podemos ignorar. Rejeitar o moralismo vazio do S.R. Driver não significa de jeito nenhum que seja proibido olhar para essas figuras antigas como exemplos.
Ah, sim, eu ia perguntar exatamente sobre isso agora. Fica parecendo que admirar a coragem ou a fé de alguém do passado se tornou meio que um crime interpretativo, sabe?
De maneira alguma, muito pelo contrário. O próprio texto bíblico encoraja bastante isso. em passagens muito famosas como Romanos 4 e a Galeria dos Heróis lá em Hebreus 11, o Abraão é explicitamente apontado como um modelo de fé a ser copiado.
Certo. Então, o erro não é usar o personagem como exemplo moral?
O erro fatal é isolá-lo de todo o resto.
Desmembrar o personagem do todo, então?
Exato. Se o leitor arranca o Abraão de dentro daquele grande épico da redenção cósmica e transforma o cara unicamente num coach de moralidade isolado, a grande história do mundo acaba sendo reduzida a um punhado de pílulas desconexas de autoajuda.
E a gente perde o filme inteiro por causa de uma cena.
O exemplo moral é útil, mas a função primária dele deve ser sempre apontar o leitor de volta para o Deus que governa o plano todo e não apontar apenas para o esforço do homem que está lá tentando cumprir as regras.
Então, o que tudo isso significa? Tipo, para a pessoa comum que nos escuta agora, que está presa no trânsito a caminho do trabalho, ou que está arrumando a casa, lavando a louça, qual é o impacto prático na vida real de trocar a lente moralista por essa lente redentiva histórica?
Para usar uma analogia bem moderna, o exemplarismo é como você assistir a um clipe de 5 minutos de um filme de 3 horas lá no YouTube.
Totalmente fora de contexto.
Totalmente fora de contexto. E aí você tenta basear absolutamente todas as decisões da sua vida no comportamento daquele único personagem daquela cena isolada. É exaustivo e muito confuso. Já a abordagem redentiva histórica é como você ter a chance de assistir ao universo cinematográfico inteiro, desde a cena de abertura até os créditos finais.
E quando a gente acompanha o filme inteiro e entende a saga, as falhas daqueles personagens começam a ganhar um outro significado, né?
Exatamente. Traz um conforto psicológico que é imenso. Porque se a abordagem for puramente antropocêntrica, ou seja, focada no homem, a pessoa passa a vida inteira carregando aquele peso absurdo de tentar atingir um padrão de perfeição moral que é impossível.
Se baseando em heróis que, na verdade, também falharam.
Como a gente viu lá na tenda de Abraão e Agar, eles fracassaram miseravelmente quando tentaram usar seus atalhos. Mas quando você enxerga o panorama maior da redenção contínua, essa pressão esmagadora é retirada dos ombros humanos.
A pessoa percebe que ela não é estrela solitária, fazendo um teste moral dificílimo perante o universo.
Sim, é uma narrativa gigantesca em pleno movimento. E apesar de todas as disfunções humanas, a fidelidade soberana de um propósito maior é quem realmente está conduzindo a história do começo ao fim.
Nossa, isso vira chave completamente. É a diferença abissal entre tentar controlar o próprio destino, com um moralismo muito exaustivo, e, por outro lado, encontrar paz em saber que fazemos parte de uma história estruturada que é baseada em fatos reais e que já está sendo conduzida por uma força muito maior.
É um alívio.
Hoje nós navegamos por umas águas bem complexas por aqui. Começamos observando os bugs, né, causados pelos atalhos pragmáticos lá na família de Abraão. Depois a gente viu o perigo gigantesco de projetar o que a gente quer no texto, usando alegorias que parecem testes de Rorschach.
E como elas são arbitrárias.
Muito arbitrárias. Discutimos também a obsessão moderna por transformar registros de milênios em cartilhas de autoajuda, tipo as fábulas de Esopo, perdendo de vista quem é que realmente move a narrativa. E no fim de tudo, descobrimos que o verdadeiro poder de uma história não está em isolá-la, mas em reconhecer seu lugar factual e majestoso dentro de um plano que é contínuo.
É uma mudança profunda de perspectiva. Não resta dúvida. E antes da gente encerrar, isso acabou me trazendo à mente uma reflexão muito urgente. Ela extrapola um pouco o mundo antigo, mas é uma consequência super direta do que a gente acabou de analisar.
Opa, manda!
Nós vimos que a crítica implacável do Dr. Vannoy a pensadores modernos como S.R. Driver é a de que divorciar as lições morais da realidade dos fatos destrói o próprio significado da história. A verdade exige historicidade, certo?
Sim, é como a gente falou. Sem os fatos objetivos segurando as paredes, o prédio das ideias simplesmente desaba.
Então, se conectarmos isso a um panorama maior, a grande provocação para a nossa era moderna passa a ser o que acontece hoje na nossa chamada sociedade da pós-verdade.
Eita! tocou na ferida agora.
Pois é. Nós estamos constantemente tratando os eventos mundiais contemporâneos, as notícias diárias e a história moderna como se os fatos objetivos fossem totalmente maleáveis ou até irrelevantes, desde que eles sirvam para confirmar, entre aspas, a nossa narrativa ou a nossa verdade pessoal.
Ou a verdade do nosso grupo, né? E ao fazermos isso, a gente não estaria cometendo o mesmíssimo erro da galera da alegoria?
O mesmíssimo erro. Se a gente continuar a divorciar o significado das coisas, dos fatos reais e dolorosos da nossa época, nós estaremos condenando as futuras gerações a viverem aprisionadas numa eterna alegoria, flutuando num mar de relativismo absurdo, onde vai ser simplesmente impossível aprender as lições reais do nosso próprio tempo.
Uau! É um diagnóstico de arrepiar a espinha. Quer dizer que, ao tentarmos moldar a história do presente com a nossa própria exegese ideológica, colocando as nossas ideias de fora para dentro, nós estamos, na verdade, fabricando o pântano onde os historiadores do futuro vão acabar se afogando tentando nos compreender.
Ao preço de brincar de reescrever a história.
Bom, para todo mundo que está nos escutando, nós esperamos que a exploração de hoje não apenas tenha jogado uma baita luz sobre como a gente deve interpretar texto de 3 mil anos atrás, mas que sirva como um farol crítico para avaliar como cada um de nós consome, julga e, infelizmente, às vezes distorce a história que está acontecendo bem do lado de fora da nossa janela neste exato minuto. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo Mergulho Profundo.